Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a emissão de Despertina em português. Hoje é domingo, 2 de maio de 2021. Convosco está, como sempre, aos fins de semana, ao domingo, Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Leo Sahilo. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet, em direto, em voa, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM com, em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Ouvem-nos também em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro. Em Quelimane, a nova Rádio Paz, e estamos em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio PGVT e Capital FM, isto na cidade capital, Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Rádio Sijanul, que é leste FM. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Berlango. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de como é que está a ser ajudadas ou como é que estão a ser olhadas as comunidades que se encontram distantes do poder central. Portanto, vamos falar das realidades das zonas mais recônditas de Angola. Na segunda meia hora, vamos conversar com a doutora Graça Matinha e depois vamos ter aqui o Clube do Ouvinte com a Daniela Seteski. Mas antes de mais, vamos agora às notícias do mundo.
Notícias esta hora aqui na Voz da América com Amâncio Miguel. A Índia continua a ser gravemente atingida pela pandemia de coronavírus, documentando um novo recorde nacional neste domingo de cerca de 3.700 mortes em 24 horas e mais de 390 mil novas infecções. Mesmo assim, a Índia começou a contar os votos das eleições estaduais, embora o Supremo Tribunal de Madras tenha criticado a Comissão Eleitoral do país por não impedir comícios políticos que desrespeitavam as restrições da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O presidente do Tribunal, Sajib Banerjee, chamou a comissão de singularmente responsável pelo aumento de novos casos. Embora na Índia se localize a maior empresa fabricante mundial de vacinas, o Serum Institute of India, apenas 2% dos seus 1,3 bilhão de habitantes foram vacinados até agora, de acordo com relatórios. O país expandiu a elegibilidade à vacina no sábado para qualquer pessoa maior de 18 anos, mas muitos locais reportaram que não tinham nenhuma vacina. Muitos na Índia culpam Adar Ponawala, diretor executivo do Serum Institute, pela lacuna. Enquanto isso, no Brasil, milhares de pessoas ignoraram o seu próprio aumento de coronavírus no sábado para marchar nas ruas de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O país sul-americano registrou mais de 406 mil mortes, incluindo mais de 2.600 no sábado. Bolsonaro, que se opõe às restrições à pandemia postas em prática por governadores, disse recentemente que o exército poderia sair para a rua um dia para garantir a liberdade de ir e vir. Alguns dísticos de sábado pediam uma intervenção militar e fortalecimento de poderes de Jair Bolsonaro. Em Wuhan, o epicentro do surto de coronavírus na China, milhares participaram num festival de música de morango de 2 dias que começou no sábado, desrespeitando as regras de prevenção da Covid-19. E no continente africano foram registados mais 269 mortes associadas à Covid nas últimas 24 horas e agora o total de vítimas mortais é de 122.082 pessoas. Angola anunciou que a próxima cimeira da Cplp será entre 16 e 17 de julho deste ano em Luanda. Na mesma, a Guiné Equatorial vai apresentar notas sobre a sua promessa de abolição da pena de morte. Angola assume a presidência rotativa da Organização de Países de Língua Portuguesa. Um senegalês que concorre a um lugar na Assembleia Regional de Madrid, na Espanha, nesta semana, quer desafiar a história de subrepresentação da comunidade negra e de outras pessoas de cor na política deste país. A candidatura de Sarinha Mbai foi recebida com uma resposta racista de um partido político de extrema-direita cada vez mais influente. Um historiador diz que a extensão da extrema-direita e a polarização nas redes sociais normalizou o discurso de ódio na Espanha. Outros dizem que atraiu mais atenção às vozes antirracistas. Ainda assim, cotas ou outras medidas que ajudariam a lidar com a sobre-representação racial na política ou na vida espanhola nem mesmo estão sendo debatidas.
A sociedade civil critica a pobreza, má distribuição da riqueza nacional e desinteresse do Estado para o desenvolvimento comunitário. Elsa Campos, estudante universitária, e Hermenegildo Manuel, da Associação Juvenil de Apoio às Comunidades, falam das realidades das zonas mais recônditas do território nacional angolano, cuja população é esquecida pelo governo e sobrevivem com o apoio de ONGs. Kim Chaliongo.
A descentralização da ação governativa é uma das premissas para o desenvolvimento comunitário, sobretudo nas áreas mais recônditas do país. A Organização Não-Governamental Development Workshop Angola entende que se deve fortalecer os mecanismos de comunicação entre as comunidades e as administrações locais, com o objetivo de dar solução aos diversos problemas que afetam os munícipes.
Um dos pontos principais, nós temos que descentralizar, darmos a própria idade às comunidades, a fim de termos uma eficácia dos fundos que são reabilitados a nível da província. Isto é, vai envolver os grupos de saneamento, que chamamos os GAS, vai envolver as brigadas municipais de água saneamento, que se encontram nas administrações municipais. E o outro ponto é o princípio da participação comunitária. É sempre importante termos um valor à comunidade, porque ela é que vai assegurar, assumir a sustentabilidade dos fundos que são realizados. O terceiro, princípio da recuperação de custos. Para esse componente, com a decisão da comunidade ou com uma consultação, tem feito um acordo em que cada consumidor possa dar um valor a fim com que esse valor possa manter a recuperação dos pontos e também dar uma mão de obra a quem tem cuidado os pontos. Em geral, a administração e a comunidade devem ter um mecanismo de comunicação para problemas eventuais que possam surgir, tenha uma comunicação fixa para conseguir dar soluções dos mesmos problemas. Este é um nível de governação do modelo de gestão na zona rural. Também. Se nós vemos, estamos até que nesse tempo tem a letra C. SC pode significar cacimba, chafariz, ou um local onde nós conseguimos tirar água. Em cada ponto d'água, temos que criar um grupo de água saneamento que vai se responsabilizar na questão de reuniões com os consumidores de água em cada ponto, passar a informar como é que deve ser o horário fixo do local, de acordo com uma reunião prévia feita anteriormente com os consumidores. A junção dos grupos de água saneamento vão criar o Conselho Comunitário de Consumidores de Água. Este é a nível das comunas, a nível das aldeias. Então, estes, por sua vez, terão uma ligação com a administração municipal, onde podemos encontrar as brigadas municipais de energia e água, que agora estão sendo substituídas pelas empresas já existentes em algumas províncias, que por sua vez estas informações são partilhadas a nível provincial. Quando tivermos informações a fluir, as mesmas chegam a nível nacional.
Os problemas sociais resultantes da ausência de políticas para acabar com as assimetrias regionais torna a vida dos munícipes um pesadelo. Elsa Campos é universitária e coordenadora da Comissão de Moradores do bairro Quitondo 2, no distrito urbano do Zango, município de Viana. As últimas chuvas que se bateram sobre a cidade de Luanda não pouparam aqueles que já sofrem com vários outros dilemas socioeconómicos no país. As consequências destas enxurradas, para além das 24 mortes confirmadas pelas autoridades, os danos materiais até agora ainda estão por se avaliar. As condições precárias de habitabilidade, a falta de água potável e canalizada, para além da necessidade de iluminação pública, são problemas vividos por cerca de 1.500 famílias que habitam neste bairro de Camponeses.
Falta de iluminação pública, a falta de água potável e também a condição precária da nossa habitabilidade.
Quando fala em condição precária, está sofrida aqui completamente?
Nós vivemos em casebres, senhor. Vivemos em casebres. Sabemos que as chuvas estão aí a solar e a tendência, não há nada, se ainda bloque, a casa inunda enquanto mais casebres.
Quantas famílias vivem neste bairro do Quitondo? Tem ideia de...
1.500 famílias.
E essas famílias todas vivem em condições precárias?
Sim, senhor.
Desde quando?
O bairro começou a juntar-se, vamos assim dizer, desde 2011. A juntar-se, porque primeiramente foi um bairro pertencente aos camponeses. Pertencente aos camponeses. Então, quando... houve aquela possibilidade de os camponeses juntarem-se, porque o governo poderia precisar das suas lavras para poder fazer construções de algumas habitações. Foi a razão que fez com que muitos deles pudessem deixar as suas lavras e concentraram-se num só ponto. Com o passar do tempo, os mesmos camponeses também foram repartindo as suas lavras. Alguns 3 por 3, para falar em metros, né? Em comprimentos, 3 por 3 de comprimento. Aqui está 3 por 4. E foram vendendo essas casas com a intenção de que o governo, cedo ou tarde, poderia dar casas. Muitos foram influenciados e acabaram por comprar casebres aqui. As casebres que nós aqui temos hoje não são só de pessoas de camada baixa. Temos aqui também pessoas de renome com casebres aqui no bairro. Então, com aquela incerteza, água vai, água não vai, água vem, água não vem, governo não dá casa, muitos foram deixando e colocaram controladores aqui. Hoje o bairro é maioritariamente habitado por controladores. Controladores esses que vêm de vários pontos da cidade de Luanda e que está também do país. Que está também do país. E muitos destes controladores, uns vêm na boa fé, mas outros vêm para também tirar o sossego daquilo que é verdadeiro morador. Porque muitos deles estão marginais, refugiando-se, fugindo das outras zonas para refugiarem-se aqui. Sim, temos identificado, nós temos pego muitos deles também, temos entregue também a nossa polícia, nós cooperamos com a polícia do Zango 3B, que é a esquadra policial do Capapinha. Nos dias de hoje nós podemos render, graças a Deus, porque nós não esperamos apenas que a polícia venha fazer o trabalho de campo. Nós é quem fazemos o trabalho de campo e fizemos a entrega à polícia. O novo administrador do Zango já esteve cá na área, não apenas para ver as condições precárias que nós temos, mas também era para poder ver a vala que nós temos aqui, a vala de retenção da água, né, que fez ravina, uma ravina enorme que vai consumindo mesmo dentro em breve algumas habitações. Já esteve cá na área, está aqui em frente, está mesmo no nosso ponto de jurisdição, mas está aqui mais em frente, mais abaixo.
Bem, dos grandes problemas que vocês enfrentam, têm fé de que nos próximos dias, nos próximos tempos, possam ver esses problemas resolvidos?
Sim, senhor. Temos fé, sim. A fé é algo que tem que prevalecer. Temos a fé que cedo ou tarde a gente vai, seremos teremos uma solução com relação a esta questão.
Mas as autoridades dão sinais de que estes problemas que vocês enfrentam possam vir melhorar?
Sim, há sinais. Nós ainda, em prol da Comissão de Moradores, já fizemos entrar uma carta à ENDE Municipal, que é para a implementação de PT aqui na área, para a iluminação, porque atendendo a escuridão também é o nível de delinquência propaga. Embora que nós não somos coordenadores de braços cruzados, nós temos uma equipa forte. É de agradecer o nosso coordenador de vigilância, que é um homem incansável, que a qualquer custo, ele não me importa a hora, ele levanta para poder dar face à situação. Hoje, por exemplo, nós acordamos com uma aca de carne cortada aqui no bairro. Às 1 hora da manhã foi-lhe batido a porta, ele esteve ao local, recolheu a mesma arma e já está, nesse preciso momento, em posse da esquadra policial de Capapenas.
A falta de registro de nascimento é também uma realidade constatada pela AJACOM, Associação Juvenil de Apoio às Comunidades, que no âmbito do seu objeto social tem estado a promover várias atividades, sejam elas de caráter filantrópica ou formativa. O objetivo, segundo o Hermenegildo Manuel, presidente da AJACOM, é garantir apoio às pessoas mais vulneráveis e se enquadra no âmbito da filantropia sustentável que se estende em diversas províncias de Angola.
A AJACOM continua a desenvolver ações em função daquilo que, é o seu objeto social e que passa, na verdade, por amparar e solidarizar-se com as pessoas mais vulneráveis. Nesta altura, nós atuamos nas províncias de Luanda, onde está a sede e temos a nossa massa associativa em grande número. Estou a falar de mais de 200 voluntários que trabalham em vários projetos e também estamos nas províncias de Cabinda, Uís, Benguela, no Bengo e também temos um núcleo instalado no Porto Ambuim. Em relação às comunidades que mais têm precisado do nosso apoio, claro, na verdade são quase todas as comunidades onde há pessoas vulneráveis, porque volta e meia ligam-nos a solicitar um apoio, procuram por nós por via das nossas páginas das redes sociais e a gente vai minimizando em função daquilo também que foram as nossas condições, apoiando então com alguns bens de primeira necessidade, a facilitação no acesso à formação profissional e à formação académica também, porque temos um grupo de voluntários que estão registados na nossa base de dados desde a iniciação até o ensino superior, onde a gente consegue, na iniciação temos bolseiros totalmente gratuitos, mas no ensino superior a gente consegue bolsas por via de comparticipação ou por via de pessoas que se disponibilizam em pagar os estudos de pessoas mais carenciadas. As nossas principais preocupações que a gente identifica nas comunidades, podemos dizer que é a falta de registro, há muitas pessoas com dificuldades no acesso ao registro, há pessoas que não conseguem estudar por falta de registro e há pessoas que têm dificuldades de sustentar mesmo as suas famílias. Então nós procuramos promover ações de formação, apostando na transformação destas pessoas e o que a gente tem estado a fazer é a filantropia sustentável, aquela onde a pessoa, mais do que doar o bem, ele tem que aprender a pescar. A gente, mais do que dar o peixe, damos o anzol, em que ele beneficia de formação e de oportunidades. Temos de criar uma rede que facilita isso, que as pessoas tenham acesso. As pessoas têm dificuldades, sim, mas temos de oferecer-lhes oportunidade para que eles consigam sustentar as suas famílias por via da formação, de acesso a financiamento, promovendo o acesso facilitado a microcréditos para que essas pessoas que tenham dificuldade de sustentar as suas famílias possam solicitar ou beneficiar destas iniciativas. Nos casos em que não podemos ajudar, o que a gente faz é, em regra, encaminhar ou reencaminhar. Por exemplo, as pessoas que pedem-nos auxílios porque precisam de consulta, a gente tenta sempre negociar com uma unidade hospitalar de referência, quer pública ou privada, para que essa pessoa tenha acesso à consulta e a gente às vezes procura acompanhar a medicação da pessoa que apresentamos a dificuldade. De resto, é solicitar ao nível dos nossos membros algum apoio para podermos, então, atender essas pessoas. E, por exemplo, no ano passado, nós desenvolvemos o projeto Ação Solidária contra a Covid-19, que é um projeto que nós tivemos a atender mais de 24 mil pessoas com a distribuição de cestas básicas, sensibilização sobre métodos preventivos em relação à Covid e outras ações que a gente desenvolveu no âmbito do projeto Ação Solidária contra a Covid-19.
Tem estado a aumentar o número de crianças fora do sistema normal de ensino, um problema de acesso à educação que se assemelha ao acesso aos serviços essenciais de saúde. As diarreias e vómitos são as patologias mais frequentes nesta zona.
Crianças fora do sistema de ensino temos sim, porque muitos deles não têm uma documentação. Mas não vamos tapar também só com a peneira, temos pais um bocadinho relaxados. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma explicação há 9 anos, e desta explicação, abri esta explicação porque notei que tinham crianças com 12, 13 anos, não conseguiam ler, nem pelo menos o alfabeto completo eles sabiam. Mas mesmo assim, e se a gente for, ainda não como coordenadora, porque sou coordenadora apenas há 3 anos, eu fui mais pelo lado humanista, que era, independentemente do encarregado de pagar ou não, tinha que fazer algo para poder ver esta criança a ler. Mas temos também alguns encarregados desleixados. A escola pública que aqui temos também faz o mesmo gesto. Prioriza.
Escolas públicas até.
Temos uma apenas.
Qual é o nível?
Este é do ensino primário. Só o ensino primário até a 6ª classe. E depois, quando assim acontece, 6ª ou 7ª, eles têm a escola cinzenta aqui numa área vizinha, ainda dentro do Zango 3. E a escola pública também faz esse trabalho. Primeiramente recebe os alunos sem documentação para depois os pais irem tratando. Nós temos um processo aqui agora a rolar nos Zangos todos, que é o registro civil, mas ainda temos pais relaxados que não foram fazer. A questão de saúde também é precária. Precária porque nós não temos um centro médico público, primeiramente. Dependemos de alguns postos médicos que, por vezes, até não têm capacidade de poder receber pacientes. Então, nós temos a questão de saúde com tamanha de dificuldade. Doenças mais frequentes, estamos com a diarreia, né? Diarreia e vômito. É, atendendo também hoje, vamos dizer, temos um nível elevado de lixo. É, também temos uma população teimosa. Nós temos um foco principal, que todos os Zango 3 aqui na sua maioria colocam lá o lixo, mas a população ainda teme pôr lixo em locais próximos. E a população tem noção de que a mosca que ali pousar, amanhã vem pousar no meu prato e vai trazer outros tipos de doenças.
Sobre a distribuição de água potável na província de Cunene, a DW Angola constatou uma realidade que afirma ser dura, obrigando as pessoas sem valores a adquirir água para o consumo doméstico por meio da troca de bens materiais.
O que nós constatamos nas aldeias? Temos um ponto de água que você tem, um bebedouro ou uma lavandaria. Como é que este grupo, não, este ponto de água funciona? Tem um grupo de água e saneamento, que controla que é os consumidores. Mas além, antes de chegarmos a esse consenso, os consumidores são eles que em um conselho ou em uma reunião elegem qual vai ser a responsabilidade principal ou qual vai ser o papel inicial de quem vai responder para as questões de cuidar do ponto d'água. O que acontece é o seguinte, depois do grupo de água constituído, o grupo de água vai ter que manter as suas responsabilizações, que é a higienização do ponto d'água e a coleta dos valores das pessoas que vêm contribuir. Por exemplo, em algumas aldeias não pode-se fixar o preço, porque o dinheiro não aparece, mas pode-se fazer o dinheiro substituído por alguns bens que existem na aldeia, para que futuramente os bens contribuídos possam converter em dinheiro que pode ficar a um fundo do ponto d'água. Agora, para o fundo do ponto d'água, esse fundo do ponto d'água é apresentado na Brigada Municipal de Energia e Água, por algumas questões, esta, digamos, qualidade já está a desaparecer por questões de existir as empresas de água. Como é que é feito o valor recolhido no ponto d'água? 60% do valor é dado como estímulo para quê? Para o responsável, os responsáveis do grupo de água e saneamento. E o 40% é em questões especializadas numa conta criada para que este valor sirva para manutenção ou algumas deslocações que os técnicos da administração municipal vão fazer para resolver o problema no ponto d'água. Então, este aqui é um sistema de como é que o ponto d'água vai gerir custos que podem ser benefícios do grupo de saneamento ou do gás e também podem servir de um custo-valor para vir substituir algumas peças que podem vir faltar no ponto d'água. Ok, os atores principais. Em geral, é importante que saibamos que o serviço de abastecimento d'água tem outros atores envolvidos neste serviço.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado, hoje é domingo 2 de maio de 2021. Na sexta pode ver no nosso site e também no Facebook as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos através de Voa Português. Emissão de Despertina em Português da Voz da América, 2 de maio de 2021. Gostaríamos de chamar aqui a vossa atenção que a Voz da América tem um novo número de WhatsApp. Ele é +1 202 251-9466. Não se esqueça, se quiser receber as nossas notícias, e a partir da próxima semana vamos ter também aqui uma rubrica de desporto duas vezes por semana. Não se esqueça, envie-nos o seu pedido através de +1 202 251-9466. amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Esta é a emissão de Vespertino em Português, a Voz da América. E hoje é 2 de maio de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. E não se esqueça, escutam também a Voz da América, a emissão Vespertina em Português, em FM, na Guiné-Bissau. Estamos com a rádio PGTV Capital FM, estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Sitchanouk e também com a Leste FM. Na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio e em FM na cidade de Cachungo com a Uberlando. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde, ouvem-nos com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé e Príncipe, ouvem-nos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Nampula, Rádio Encontro, Maputo, ouvem-nos através da ZFM. Não esqueça, estamos também em direto na internet, voaportugues.com. Dentro em pouco, vamos falar aqui de saúde com a doutora Graça Matezinha. A seguir, vamos ter aqui a conversa habitual aos domingos com um dos nossos amigos, ouvintes ou internautas. Mas antes, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
Notícias esta hora aqui na Voz da América com Amâncio Miguel. A Índia continua a ser gravemente atingida pela pandemia de coronavírus, documentando um novo recorde nacional neste domingo de cerca de 3.700 mortes em 24 horas e mais de 390 mil novas infecções. Mesmo assim, a Índia começou a contar os votos das eleições estaduais, embora o Supremo Tribunal de Madras tenha criticado a Comissão Eleitoral do país por não impedir comícios políticos que desrespeitavam as restrições da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O presidente do Tribunal, Sajib Banerjee, chamou a comissão de singularmente responsável pelo aumento de novos casos. Embora na Índia se localize a maior empresa fabricante mundial de vacinas, o Serum Institute of India, apenas 2% dos seus 1,3 bilhão de habitantes foram vacinados até agora, de acordo com relatórios. O país expandiu a elegibilidade à vacina no sábado para qualquer pessoa maior de 18 anos, mas muitos locais reportaram que não tinham nenhuma vacina. Muitos na Índia culpam Adar Ponawala, diretor executivo do Serum Institute, pela lacuna. Enquanto isso, no Brasil, milhares de pessoas ignoraram o seu próprio aumento de coronavírus no sábado para marchar nas ruas de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O país sul-americano registrou mais de 406 mil mortes, incluindo mais de 2.600 no sábado. Bolsonaro, que se opõe às restrições à pandemia postas em prática por governadores, disse recentemente que o exército poderia sair para a rua um dia para garantir a liberdade de ir e vir. Alguns dísticos de sábado pediam uma intervenção militar e fortalecimento de poderes de Jair Bolsonaro. Em Wuhan, o epicentro do surto de coronavírus na China, milhares participaram num festival de música de morango de 2 dias que começou no sábado, desrespeitando as regras de prevenção da Covid-19. E no continente africano foram registrados mais de 269 mortes associadas à Covid nas últimas 24 horas e agora o total de vítimas mortais é de 122.082 pessoas. Angola anunciou que a próxima cimeira da Cplp será entre 16 e 17 de julho deste ano em Luanda. Na mesma, a Guiné Equatorial vai apresentar notas sobre a sua promessa de abolição da pena de morte. Angola assume a presidência rotativa da Organização de Países de Língua Portuguesa. Um senegalês que concorre a um lugar na Assembleia Regional de Madrid, na Espanha, nesta semana, quer desafiar a história de subrepresentação da comunidade negra e de outras pessoas de cor na política deste país. A candidatura de Serigne Mbaye foi recebida com uma resposta racista de um partido político de extrema-direita cada vez mais influente. Um historiador diz que a ascensão da extrema-direita e a polarização nas redes sociais normalizou o discurso de ódio na Espanha. Outros dizem que atraiu mais atenção às vozes antirracistas. Ainda assim, cotas ou outras medidas que ajudariam a lidar com a sobre-representação racial na política ou na vida espanhola nem mesmo estão sendo debatidas.
Ó obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Tempo agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinha sobre um tema de saúde. Olá, doutora Graça, como vai? Essa é a sua saúde.
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou muito bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, esta semana vamos falar de vacinação. Isto porque estamos em tempo da semana da vacinação, portanto, da imunização. E porquê, doutora, é necessário nós termos em termos de saúde uma semana que é dedicada à vacinação? Qual é a grande importância da vacinação que necessita, não de um dia, mas de uma semana?
Pois é, Ana. Vou mesmo falar primeiro da semana de vacinação, só para elucidar um pouco os nossos ouvintes. Essa é uma semana que é comemorada todo o mês de abril. Portanto, a última semana do mês de abril é dedicada à comemoração da Semana Mundial, a Semana Internacional de Imunização. E é uma semana bastante importante porque serve como um período em que há um incremento das ações de educação, comunicação em relação às vacinas. Portanto, é uma semana específica mesmo para elevar a consciência das pessoas sobre a importância da vacina. Ora, o que é a vacina e qual é a sua importância? A vacina é um produto biológico como qualquer outro medicamento ou qualquer outro produto que nós usamos para situações de saúde, mas que a vacina tem fundamentalmente o papel de prevenir as doenças. Daí que é muito importante, porque é graças às vacinas que ao longo do tempo foi possível erradicar algumas doenças, mas também é graças às vacinas que nós estamos a ter ganhos importantes em termos de redução de mortalidade e morbilidade infantil. É claro que há outras intervenções em torno da redução da mortalidade infantil, mas as vacinas jogam um papel muito importante. Por quê? Porque a maior parte das vacinas são feitas no primeiro ano de vida, são vacinas de infância. E, por exemplo, se a criança toma uma vacina contra o sarampo, a probabilidade dessa criança desenvolver o sarampo e morrer de sarampo é muito reduzida. Daí que as vacinas têm um papel muito importante para a sobrevivência das crianças e para assegurar uma boa saúde ao longo de toda a vida.
Doutora, há algumas vacinas que sejam mais importantes do que outras e que, de facto, se as pessoas tiverem que optar, porque há pessoas que têm algumas reticências relativamente à vacina, que é extremamente importante as pessoas tomarem essa vacina e darem a vacina aos seus filhos? Ou são todas igualmente importantes?
Bem, são todas as vacinas igualmente importantes, porque cada uma delas tem a sua função. Mas de uma forma geral, dizer que, por exemplo, as vacinas a vacina da BCG, que é uma vacina que é feita logo à nascença, que previne a tuberculose, é muito importante. A vacina contra a poliomielite também é muito importante. É verdade que já há grandes avanços em relação à prevenção da polio e até está-se a caminhar para a erradicação da polio, mas a vacina da polio é muito importante. Por quê? Porque se nós não tivermos cerca de 80% da população vacinada ou das crianças vacinadas, há um risco de o vírus da polio continuar a circular e voltarmos a ter surtos. Aliás, alguns países africanos e também o Afeganistão estão a debater-se com esta questão do ressurgimento da polio, exatamente porque as coberturas vacinais diminuíram. Então é muito importante que nós mantenhamos as coberturas vacinais altas para assegurar que não haja uma reemergência destes vírus que causam certas doenças. Do mesmo jeito que falo da polio, também falo de sarampo. O sarampo, infelizmente, continua a ser um problema de saúde pública e nos últimos anos houve houve um surto a nível da Europa e também dos Estados Unidos que foi, teve magnitudes muito grandes, exatamente porque com o avanço com o avanço da tecnologia e também com a disponibilidade de informação nos diferentes meios, as pessoas começaram a achar que não havia muita necessidade de fazer vacina. E o resultado foi exatamente o ressurgimento do sarampo em países que já não havia sarampo. Daí que é importante continuar a vacinar. Falo do sarampo e falo de todas as outras doenças de infância. Mas se eu tivesse que pegar em algumas vacinas, eu iria referir-me a essas três que eu mencionei. Temos também a vacina contra o rotavírus, que é uma doença importante na infância, que o rotavírus é um dos principais causadores das doenças diarreicas. E nos países em desenvolvimento é um problema importante de saúde pública e, aliás, é a terceira causa de mortalidade na infância. Portanto, é uma vacina que também não deveria ser postergada, não é? Temos que assegurar que as crianças sejam vacinadas contra o rotavírus, porque também ajuda a reduzir a mortalidade.
Doutora, uma das coisas que se ouve até, por exemplo, em relação agora à vacina para a Covid-19, apesar de ser talvez a situação, o contexto em que ela aparece seja diferente, doutora, há pessoas que não acreditam muito na vacina, não lhe dão uma grande importância. Todavia, como referiu, a vacina pode não proteger 100%, mas protege-a, digamos que é 90%, 99% dessa doença. E, de facto, por exemplo, a vacina da polio tem evitado que se contraia a polio, né, com todos os seus efeitos negativos. Como é que se convence as pessoas, como é que se explica às pessoas, doutora, em termos simples, a importância de levar os filhos à vacinação? E não só os filhos, também os adultos também precisam de ser vacinados. Doutora.
Pois, Ana, falando da questão da vacina contra a Covid, é lamentável que efetivamente haja recusas, haja hesitação em relação à vacinação, mas eu penso que isso deve-se também ao fato de que essa é uma vacina nova e que há muita informação e muita desinformação em relação a essa vacina. No que diz respeito às outras vacinas da infância, o mais importante é educar as pessoas, mesmo que sejam pessoas com níveis de escolaridade avançados. Nós notamos que há sempre alguma resistência mesmo nesses grupos, portanto é muito importante, é fundamental que as pessoas tenham informação suficiente e correta em relação aos benefícios da vacina, mas também percebam quais são os riscos se a pessoa não fizer a vacinação. Portanto, há aí um papel muito grande dos órgãos de comunicação social, mas também dos profissionais da saúde e da sociedade civil no geral, porque esta não pode ser uma ação relegada só ao setor da saúde, mas todos nós temos que ser ativistas nesta causa da vacinação, porque efetivamente a vacina é dos maiores ganhos. Eu penso que depois dos antibióticos, as vacinas são dos maiores ganhos a nível do setor da saúde, e que tem que ser mantido todo este processo, e todos os ganhos foram adquiridos ao longo do tempo na redução das doenças, na redução da mortalidade, principalmente a mortalidade em crianças.
Isto porque a vacinação, doutora, é uma das formas mais eficazes e talvez menos dispendiosas de prevenir doenças, muitas doenças infecciosas, não é? Doutora, as pessoas às vezes dizem, mas tem efeitos secundários. Como diria o doutor Tedros, da Organização Mundial de Saúde, vale mais o tempo. Tem mais valor os benefícios do que os efeitos secundários. Eu não disse bem isto, mas assim parecido em relação, por exemplo, a algumas vacinas da Covid-19 que estão a levantar algumas questões. Mas agora eu gostava de perguntar, em termos de doenças, doutora, qual seria um grande avanço em termos da vacinação? Que vacinas é que nós precisamos ainda? Há muita vacina, mas há vacinas que nós continuamos à procura. Vacinas para a malária. Que outras vacinas é que os cientistas ainda andam a tentar encontrar a fórmula certa?
Bem, eu penso que neste momento uma das mais importantes e mais urgentes é efetivamente a vacina da malária, porque A malária continua a ser um problema de saúde pública muito importante e a primeira causa de mortalidade na maior parte dos países africanos. Portanto, ter uma vacina contra a malária que tenha uma boa eficácia pode ser o ponto de viragem em relação a essa problemática da malária. Portanto, a vacina da malária é, sem dúvida, uma das grandes prioridades. Mas também temos a vacina do ébola, que, bom, já houve algum avanço, mas continuam estudos e há sempre essa necessidade de encontrar o melhor produto possível. Então, a vacina do ébola também continua a ser uma grande prioridade e há muito esforço no sentido de assegurar que muito rapidamente possa haver uma vacina disponível, porque também, como sabemos, os surtos de ébola são terríveis, têm uma alta taxa de mortalidade. Então, é muito importante que haja, para além das medidas que nós conhecemos, é muito importante que haja uma vacina que possa ser eficaz na prevenção do ébola. Portanto, eu iria pôr na lista de prioridades essas duas vacinas neste momento.
Doutora, para concluirmos esta nossa conversa, eu gostava de lhe voltar a pedir que convença os nossos amigos que ainda não estão muito virados para a vacinação da importância da vacinação. O que é que diria alguém que venha ao seu consultório, que venha falar consigo e que mostra alguma reticência com as vacinas? Como é que se fala com estas pessoas? Como é que se convence, de alguma forma, o seu lembrete em relação à vacina? A vacinação.
Bem, Ana, para mim o mais importante é que as pessoas percebam que, primeiro, é muito mais fácil e muito mais barato prevenir uma doença do que curar. Porque ao prevenirmos a doença, asseguramos que essa pessoa não fica doente ou, se ficar doente, terá formas leves da doença. Mas se essa pessoa não se prevenir, corre o risco de contrair a doença e cair numa cama do hospital. Perdem-se dias de trabalho, perdem-se dias de convivência familiar, é uma situação de muito stress, porque a pessoa está internada e as pessoas ficam internadas durante 5 ou 7 dias. Então, perde-se muito mais quando não se previne das doenças do que quando se faz a prevenção com as vacinas. O mesmo é aplicável para as crianças. As crianças perdem dias de escola e, se forem as mais pequeninas, não são elas a perder, mas são os cuidadores, por exemplo, a mãe ou o pai tem que perder dias de trabalho porque está no hospital com a criança. Portanto, o meu apelo, efetivamente, é para que as pessoas façam vacinação, ou deem vacinação, porque as vacinas são seguras. E para o caso específico da vacina contra a Covid, é mesmo o que, repetindo o que o Dr. Tedros disse, é que os benefícios da vacina naturalmente superam os riscos da pessoa contrair a doença. Portanto, o meu apelo mesmo é que as pessoas adiram à vacinação.
E não só, doutora, deixe-me só acrescentar, também não são só as pessoas que ficam doentes como podem contaminar outras pessoas, como por exemplo agora o caso da Covid-19. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos, vamos voltar de hoje a 8 dias, até lá. Aqui vão os meus votos de que tenham uma boa semana de saúde, ou melhor possível. Um abraço para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para ti e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembra-te de cuidar da saúde, que é o bem mais preciso que nós temos.
E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steski conversa agora com o cantor guineense PW. Ela vai falar com ele sobre o seu mais novo EP, Isabari, que foi lançado nesta semana em todas as plataformas digitais. Vamos então aqui à conversa com PW.
Olá, aqui Dani Steski. Hoje eu vou conversar com o músico PW sobre o seu mais novo EP, Isabari. Seja bem-vindo!
Olá, Dani. Olá a todos os telespectadores do canal VOA Português. Muito boa tarde a todos vocês.
PW, olha, é um prazer tê-lo aqui de volta na Voz da América. Eu sei que demorou um pouquinho, mas estou super contente de tê-lo hoje aqui. Você é um músico muito talentoso, compõe e produz as suas próprias músicas. Está aí com um EP fresquinho no mercado, né? Foi lançado agora no final do mês de abril. E eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre este novo trabalho.
Já lancei este novo EP, denominado Itaweri, porque acho que essa carreira tem que atualizar de vez em quando os seus trabalhos. Né? Então, por exemplo, estou trabalhando como cantor, como produtor da música, não vale a pena somente registrar, gravar os cantores, mas vale a pena também fazer o meu trabalho iniciar, como eu iniciei como cantor e agora estou produzindo outros cantores, mas vi que não vale a pena parar o meu trabalho como cantor, dá para continuar, por isso estou atualizando. Este EP é mais uma atualização dos meus trabalhos. É.
Uhum. A gente vai falar um pouco mais do seu trabalho, mas agora focando no EP. São 6 faixas musicais. Me conta mais se tem alguma participação especial. E você, no passado, quando eu conversei, você fazia kizomba e agora parece que neste novo EP a gente tem um estilo um pouquinho mais diferente, né?
Yeah, neste novo EP... eu baseei tipicamente os estilos afrobeat. Mas esse afrobeat trazia um pouco do som do zouk. Sabe que o zouk é um pouco ligado com a kizomba.
Sim.
Quer dizer, não queria fugir exatamente da kizomba, mas fiz essa fusão misturando um pouco do zouk e o afrobeat até o que vocês têm aí. É, inclusive, nesse projeto tenho participação de uns músicos cá da Guiné-Bissau tive também participação de um cantor numa faixa denominada Epibade. Tem um rapper que fez a participação nesta canção. Mas também tem a participação de composição dos outros músico, baterista, pianista, guitarrista, porque tomei a iniciativa de fazer participar outros cantores nesse projeto, porque achei que sozinho não posso fazer não posso levar avante um trabalho desse. Vou ter que convidar muitos colegas para poder fazer um trabalho de grande calibre, acho.
Com certeza, a gente sabe que um excelente trabalho, com qualidade, leva tempo e precisa de outras pessoas também para que ele seja o que é, né? Que é um trabalho de qualidade. Mas, PW, estamos falando bastante aqui, está na hora de a gente conferir aqui a primeira música do seu EP. Vamos ouvir agora um pouquinho de Happy Birthday.
Happy birthday, essa é excelente de fundo de coração. Happy birthday, me diga tudo de bom menos coisas angelos. Vai Deus abençoar, aquele florido de esverunho de que almas mal. Perdão, vai ter uma grana, alegria na buraça que ela vai cavalar nunca.
Happy birthday, hoje é o day. Hoje o grupo fica happy, tiffin de budei. Tá em luta, foi de festa, familiata, manifesta. Alegria sem sério, jogo de vida, rima.
PW, me fala um pouquinho de Happy Birthday.
Eu gravei essa música pra minha mulher. É o aniversário da minha mulher.
Yeah. Legal.
Porque eu tinha feito uma canção pra minha filha. Mas a minha mulher sempre me criticava. Ela sempre dizia que... Mas você tem o seu dia de cantar para o seu filho, a sua filha. Mas eu não. Eu prometi para ela que um dia vou fazer uma música para você.
Opa!
Eu compus essa música para aniversário dela no passado 23 de março. E as pessoas adoram esse tema, é probado. Porque misturamos as línguas aí, tem o crioulo, eu, sobretudo, cantei no crioulo, só fizemos esse refrão em inglês, Epibade, Epidade, e também o rapper que participou nesta canção, ele se chama Gang Bang, é um rapero guinense, mas só faz o seu rap na língua crioulo de Cabo Verde. Yeah. Também no final da canção fiz um pouco da língua francesa para fazer também a gente da comunidade francesa compreender um pouco sobre Etubado. Mas essa música eu fiz para mim mesmo.
Uma homenagem especial. Quero agora tocar mais uma música aqui para o nosso público conferir. Vamos ouvir Isabari. Você gosta de misturar as línguas nas letras das suas músicas. Quais são as línguas que ouvimos quando você canta Isabari?
A Isabari, na refrão, é a língua, é uma língua tradicional africana, mandinga. É no, no mandinga, né?
Entendo.
É uma etnia africana aqui. Isabari é mandinga. Significa perdão.
Ah, isso. Eu ia te perguntar antes o que significava Isabari e a gente acabou indo por um outro caminho, esqueci. Então, fico contente que você explicou pra gente que então o título do EP é Perdão.
Yeah, é Perdão.
Muita sorte com o EP também e foi um prazer tê-lo aqui na Voz da América, PW.
Mais uma vez, o prazer é todo meu. Fiquei muito contente com esta entrevista do canal VOA Português. Espero participar mais vezes das vossas entrevistas. Acho que daqui a uns anos vamos ter um trabalho muito mais melhor com este aqui trabalho. Vamos ter bons projetos, bons trabalhos. Um dia vamos ter a oportunidade de estar juntos. Participar num concerto do cuidado em qualquer país. Vamos, muito obrigado, VOA Português. Muito obrigado, Daniel Espécie. Estamos juntos. Black. Yeah. Maya movie your body, Ronca Putajo, Mr. Bukan Balu. Bilebang na buwantas, pidiw bilebang. Koseta, ishibatus, falotunegan. Bilebang na buwantas, pidiw bilebang. Koseta, ishibatus, falotunegan.
Vespertina de 2 de maio de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão Vespertina, Serviço em Português da Voz da América.
De todos se despede com um abraço Lino Saílio e Ana Guedes, que aqui tiveram convosco. Amigos ouvintes, então, um abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.